Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia para si. Está na companhia do programa Eclésia. Este é o primeiro domingo do ano e a tradição dos cantares dos reis multiplica-se por estes dias de norte a sul do país e também nas ilhas. Os próximos minutos são para afinar as vozes e, através da música, fazer uma viagem por estes cantares tão portugueses. Bom dia, seja bem-vindo a este programa Eclésia da Igreja Católica. Ouvimos as vozes das Irmãs Carmelitas de São José, de Fátima, no tema Os Três Reis do Oriente. Agora da Madeira chega-nos o testemunho de como, naquele arquipélago, o Natal é designado a festa. Prepara-se com muito tempo de antecedência e com iniciativas singulares, como é o caso das Missas do Parto. Conta-nos Virgílio Caldeira, diretor de Serviços de Educação Artística e Multimédia do Governo Regional da Madeira.
A tal festa que nós falamos, a festa, o Natal, e nós passamos aqui o mês de dezembro e talvez já antecipamos estas comemorações de Natal para novembro e outubro, enfim, comercialmente falando, isso terá algumas vantagens. Mas eu diria que a população madeirense trabalha sempre nessa base, com esse objetivo. E, portanto, não está confinada, as melodias do Natal não estão confinadas só à Missa do Parto. Haverá outras melodias também que se interpretava e que neste momento, infelizmente, estão a se perder. Mas eu falo nomeadamente as famílias que amassavam o seu pão em casa e que havia canções, nomeadamente quando estavam a amassar, quando estavam a colocar o pão no forno e que cantavam o bendito e louvado, tudo com esse objetivo de comemorar esta quadra, comemorar aquele nascimento. Portanto, há aqui uma série de canções, eu diria, de trabalho, enfim, mas que eram, que também estavam muito associadas ao Natal. sair das melodias, há um conjunto de práticas que vai comemorar o Natal, e comemorar o Natal é comemorar a reunião da família, enfim, a morte do porco, não é? Depois temos todas estas festas que agora, mais recentemente, começam a surgir, as noites do mercado. No fundo, é uma grande festa mobilizar o público. E aqui não há idades, isto aqui é do mais pequeno ao mais, digamos, o mais velho, e que tudo se trabalha e se envolve para comemorar estas tradições.
Comemorar a quadra, o nascimento com a música. Atualmente as várias gerações reúnem-se nas missas do parto para cantar e festejar, e nos vários dias da festa a união é sentida.
Qual será o fator que reúne esta gente? Eu acho que é o espírito, digamos assim, do nascimento e do Natal. E há muitas, tanto há muita família, e eu ainda sou de um tempo que eu demorava a pé para chegar à igreja, um percurso de 30 minutos a pé. Hoje em dia há tudo uma facilidade em termos de transportes e será sempre tudo muito mais fácil. Mas é a festa, este elemento profano que por vezes a gente também diz que está a se introduzir no contexto das missas do parto, que é os licores, são as broas, o bolo de mel, que é muito característico aqui da Madeira, os nossos doces estão muito associados também ao Natal, e naturalmente que esses doces e esses, enfim, licores também, naturalmente que também apela a determinados públicos para estarem ali presentes. Eu não diria que estas pessoas que vão às missas do parto não estão na igreja, na sua generalidade estão lá dentro e vimos as igrejas cheias, mas naturalmente que a missa do parto em si é mobilizadora de públicos e que mobiliza a freguesia. E nós aqui na Madeira não temos só os públicos da paróquia, nós temos já percursos sinalizados e combinados com antecedência, são autocarros de pessoas que se organizam e que correm à ilha. Hoje estão aqui, amanhã estão acolá e portanto... isto aqui não escolhe idades, e vão todos, e portanto é festa. E o termo festa, a conotação aqui do termo festa, o povo madeirense gosta muito de festa, e portanto esta é por excelência uma quadra para juntar todos à volta deste nascimento, pequenos e graúdos, digamos assim, para celebrar esta festa.
Virgílio Caldeira fala desta quadra que é indissociável ao povo e suas tradições. O Natal é especial na Madeira.
Há uma mensagem, há uma palavra na celebração, mas aqueles cânticos, eu diria que toca a todo o público ali presente. E sentimos, efetivamente, é das quadras do ano que nós sentimos esta participação da comunidade. Pelo facto de haver, não há grandes arranjos de músicas, aqui não se fala de temas eruditos, falamos de temas do povo, temas da terra, do povo que eles viveram e sentem aquela mensagem. E, portanto, isto é um convite, é esta partilha, é esta interpretação, é esta envolvência. E é interessante que no final das cerimónias e ao cantar a missa do parto, cada pessoa já vai preparada de casa com o seu instrumento. É o braguinho, é o rajão, é a viola de arame, é o sininho, é a pandereta, enfim. E é interessante as pessoas se organizarem para darem este contributo à tal festa, à tal celebração. E de facto, isto é uma realidade que não se vê noutros momentos, enfim. Que seria muito na Madeira.
O arquipélago da Madeira é exímio no ensino da música nas escolas, na prática em bandas e folclore. Mas toda a população se torna musical nesta época do ano.
Nós estamos aqui a falar de uma terra que é uma referência a nível nacional, em termos de práticas artísticas. Estamos a falar aqui de uma terra que há 40 anos, esta parte, nós temos a educação musical e dramática em todas as escolas do 1º, 2º e 3º ciclo. Portanto, nós temos os professores nas escolas, temos as nossas crianças com uma prática artística, toda a gente, em que temos grupos de modalidades artísticas em contexto escolar, em que temos grupos noutros contextos que promovem concertos, espetáculos por toda a ilha, enfim, em que temos um conservatório que reúne cerca de 2.300 alunos na Madeira, isto é obra, digamos assim. Portanto, isto é resultado também de todo o investimento que foi feito, naturalmente pelo Governo Regional, a este nível também. Portanto, a prática artística aqui na Madeira foi muito valorizada e lá está, e vai refletir-se também nesses projetos que são palcos para estas crianças jovens, e é interessante e é muito frequente encontrar as nossas crianças jovens adequar nas missas do parto, porque eles têm essa prática e esse conhecimento em contexto escolar. E, portanto, tudo isso irá, digamos, valorizar e promover essa prática. Mas dizer que, de facto, a Madeira é uma grande referência nestas práticas, na música, no teatro, na dança, na expressão plástica. Todas essas áreas estão exploradas pelos nossos alunos nas diferentes escolas. Nós temos aqui um projeto anual, que é uma organização aqui da Secretaria Regional de Educação, que é a Semana Regional das Artes. E que, durante uma semana, nós temos cerca de 35 momentos performativos de música, teatro, dança, expressão plástica. Fazemos uma grande exposição na Avenida Arriaga, aqui no Funchal, e que é um elemento muito valorizado por todos os turistas que nos visitam, e também madeirenses, mas digamos que também é uma grande... é uma proposta que nós apresentamos a todos aqueles que nos visitam, nomeadamente os turistas, e que saem daqui encantados em ver os nossos coros. Nós, nesta quadra de Natal, todos os nossos grupos que nós temos a nível coral, tanto um coro infantil com 70 crianças, coro juvenil, orquestras de sopros, de bandolins, de cordas, grupos de teatro, de dança, enfim. E nós também, em termos de conservatório, porque eu pertenço ao conservatório, e terei que me identificar como tal, não é? Portanto, nós também contribuímos para esta festa com o nosso objeto artístico, digamos assim, o nosso produto artístico, que é promovendo uma série de espetáculos, não só no Funchal, mas por toda a ilha, porque também é nosso entender que temos que apresentar este projeto descentralizado e não centrar tudo no Funchal, porque o Funchal já tem muita coisa e, portanto... Depois, estamos aqui a falar de escolas e conservatório, mas se nós pensarmos no número de bandas filarmónicas que nós temos na Madeira, no número de grupos de folclore que nós temos na Madeira, no número de associações de teatro e dança, número de orquestras de bandolins, enfim, eu quase que diria que temos mais praticantes de arte na Madeira do que propriamente desportivas, que geralmente a questão, o desporto é mobilizador de públicos infantis e juvenis, mas nós estamos muito bem em termos, equiparando, digamos assim, com essa realidade. E é por isso que eu digo, e não sou o único a dizê-lo, que a Madeira, de facto, é uma referência nesta educação artística que nós promovemos às nossas crianças e jovens.
Para Virgílio Caldeira, este ensinamento da música transforma qualquer pessoa, ainda mais um jovem com a experiência de cantar e subir a um palco. Um contracorrente às novas tecnologias e ao isolamento da juventude.
Todo jovem que sobe um palco numa prática artística é uma pessoa diferente, é uma pessoa mais bem preparada para os desafios do futuro. Não tínhamos dúvida. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas... E os telemóveis, as redes sociais também remetem para aí um isolamento, um egoísmo. E o trabalhar em grupo, o integrar um grupo, o estar num espetáculo em grupo, o subir ao palco em grupo... Tudo isto prepara os nossos jovens para esta desinibição, para este estar confrontado com determinados dilemas que a sociedade nos apresenta hoje, e eles ali em grupo, de facto, resolvem tantas situações e ganham competências que permitem, de facto, encarar o mundo de outra maneira.
Bom dia, está na companhia do programa Eclésia e ouvimos o tema Os Reis, interpretado pelo grupo Xarabanda, do seu álbum Cantigas ao Menino Jesus, Natal tradicional madeirense. Aconteceu em Mafra um concerto pela Academia de Música de Santa Cecília, onde o mote foi o Natal.
Rui Paiva, o diretor da Academia, apresenta aqui este concerto dedicado aos pais dos alunos.
Mas é já a terceira edição do concerto de Natal que a Academia faz em Mafra com o patrocínio da Câmara Municipal. Na verdade, nós vamos ter aqui cerca de 300 alunos. Isto para eles é um momento muito forte. Eles trabalharam, prepararam-se durante 3 meses. Estivemos neste espaço durante uma semana a fazer ensaios. E, portanto, eles cresceram com esse trabalho, entusiasmaram-se, estão felizes com aquilo que estão a fazer, e a nossa esperança é de que, para além disso, fique neles uma marca que passa pela camaradagem que sentiram nestes dias, pela música fantástica que tocaram e cantaram, enfim, e aquilo que eles beneficiam pelo facto de estar neste monumento extraordinário declarado Património Mundial.
A música faz parte da vida destes jovens, que muitas horas passam a percorrer este caminho, mas que lhes dá outras competências, como aqui explica o diretor.
Olha, eu diria que, antes de mais, aquilo que nós pretendemos é que eles sejam felizes com a música. Apesar de sermos uma escola de ensino especializado da música, ou seja, quando se pensa em alguém que poderá vir a ser um profissional da música, naturalmente tem que percorrer um caminho que é um caminho difícil e desde muito jovem. Esse é o caminho que eles percorrem na Academia de Música de Santa Cecília, para além de ter o ensino académico também. Alguns deles vêm a ser músicos, sabemos pela experiência, muitos dos nossos alunos têm feito uma carreira como músicos, mas outros seguem outras vias, mas fica com eles uma riqueza especial pelo facto de terem estudado música. E são os próprios que mais tarde vêm ter connosco e nos dizem. Portanto, nós sabemos isso por eles próprios.
Por seu lado, o maestro António Gonçalves explica que os jovens são destes tempos da tecnologia, mas que a música tem sempre lugar, até porque lhes dá disciplina e concentração.
estão muito habituados ao imediatismo. Estão habituados a carregar num botão e terem tudo feito. Portanto, este trabalho de montar compasso a compasso, frase a frase, uma obra musical, ou neste caso um concerto inteiro de obras musicais, é também um trabalho de disciplina e de concentração para eles, para perceberem que começamos com uma nota, mas acabamos com uma obra musical grandiosa, e portanto eles percebem todo o trabalho que é necessário para se conseguir chegar ao final dessa obra musical.
Ensinamentos que ficam para a vida.
A música traz ensinamentos vários, esse é um deles, e espero que pelo menos isso siga com eles, assim como o gosto da música, assim como o gosto de cantar, de tocar ou até somente de assistir a um concerto. Aqueles que seguirem a vida musical, maravilhoso então, melhor ainda.
Natal como tema central deste concerto pela Academia de Música de Santa Cecília, que aconteceu em Mafra. Francisca Pizarro foi aluna desta academia e desafiada a compor uma peça. Ali, em estreia absoluta, aqui a explica.
E eu tinha a opção de harmonizar uma melodia tradicional ou de fazer uma música original, pelo que optei, pelo mais arriscado. Escolhi José Régio porque aquele poema, porque é um poema que à partida não aparenta ser de Natal, tirando a primeira estrofe que anuncia o nascimento de Jesus. Fala da crucificação, da futura crucificação de Jesus, como a árvore, o cedro que vai dar a cruz para Jesus Cristo, antecipa a crucificação de Jesus Cristo. O que a árvore depois não sabe, no sujeito poético, é que embora haja um futuro próximo da morte de Jesus Cristo, a sua morte vai trazer um bem maior. Daí seus braços dão vida ao mundo. Os braços, a cruz, darão vida, salvarão a humanidade do mundo. Portanto, achei um poema muito romântico, muito bonito, e achei que era um bom desafio para os meus colegas.
Thank you.
A música, de diferentes maneiras, atinge toda a gente. É a opinião desta jovem.
De certa forma, é uma produção mais elaborada, mas acho que é elaborada de uma maneira que atinge toda a gente. E eu acredito que a música, de maneiras diferentes, atinge toda a gente. Há pessoas que ouvem umas coisas, há pessoas que ouvem tudo, há pessoas que só ouvem uma melodia, mas o que interessa é que, de alguma forma, se cativa a atenção dessas pessoas e acho que é música para todos.
A música como desafio de aprendizagem na Academia de Música de Santa Cecília, mas também como companhia e reflexão para este tempo. Um pouco por todo o país se vão multiplicando os concertos de Ano Novo e de Cantares de Reis.
Bom dia, continua na companhia do programa Eclésia da Igreja Católica, a música presente no cotidiano, a unir as comunidades e a recriar tradições e promover momentos prazerosos. Ouvimos desta vez o Cante dos Reis pelo grupo coral do Sindicato Mineiro de Aljustrel.
Entrada de Belém.
Este é o programa Eclésia que, a cada semana, traz uma reflexão sobre o Evangelho que os cristãos escutam. Este é o Domingo da Epifania. O Padre Manuel Barbosa ajuda-nos nessa interpretação.
A liturgia deste Domingo da Epifania do Senhor celebra a manifestação de Jesus, luz que encarna e ilumina os nossos caminhos, conduzindo-nos ao encontro da salvação, da vida definitiva. A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Deus, que transfigurará Jerusalém e que atrairá a cidade de Deus, povos de todo o mundo. A segunda leitura apresenta o projeto salvador de Deus como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos, a comunidade de Jesus. No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa. Ao encontro de Jesus, vêm os magos do Oriente, representantes de todos os povos da Terra. Reconhecem a luz da salvação e adoram o Messias. Mateus apresenta as atitudes de vários personagens em confronto com Jesus. Os magos em adoração, Herodes em rejeição total, os sacerdotes e os escribas em indiferença. Os magos são apresentados como os homens dos sinais, que sabem ver na estrela o sinal da chegada da libertação. Como eles, sejamos pessoas atentas aos sinais, sejamos capazes de ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus. Procuremos perceber a vontade de Deus nos sinais que aparecem no nosso caminho. Os magos viram a estrela, deixaram tudo, arriscaram tudo e vieram procurar Jesus. Como eles, sejamos capazes da mesma atitude de desinstalação. Não fiquemos demasiado agarrados aos nossos sofás e colchões, às nossas televisões e aparelhagens, às nossas navegações nas redes sociais. Procuremos deixar tudo para responder aos apelos que Jesus nos faz através dos irmãos. Os magos representam as pessoas de todo o mundo que vão ao encontro de Cristo, que acolhem a proposta libertadora que Ele traz e que se prostram diante dEle. A imagem da Igreja, essa família de irmãos de muitas cores e raças, que aderem a Jesus e o reconhecem como seu Senhor. Ponhamos-nos a caminho. Mesmo não sabendo exatamente como será a aventura, tenhamos confiança, ergamos os olhos com esperança. A luz vem de Deus, deixemos iluminar. Procuremos sem cessar, não tenhamos demasiadas certezas. Tenhamos somente convicções, descobramos os sinais da sua presença. Como os magos, ofereçamos presentes, a oração, o respeito e a atenção a cada pessoa. Procuremos agradar a Deus e aos irmãos. Aceitemos começar um novo caminho. Que o espírito de Natal e de Epifania se mantenham ao longo de 2020. Deixemos interpelar por Deus e pelo seu Evangelho, levado com alegria e esperança junto dos homens e mulheres do nosso tempo.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Esta emissão e todos os conteúdos produzidos pela Agência Eclésia que acompanha a Igreja Católica no mundo podem ser consultados no portal de informação agência.eclésia.pt. Na televisão, hoje sugiro o programa 70x7 na RTP2 pelas 17h30. A partir de amanhã e durante toda a semana somos a sua companhia aqui na Antena 1 pelas 22h45. Eu sou o jornalista Henrique Matos. Este programa contou com a edição da jornalista Sónia Neves. A equipa da Agência Eclésia deseja-lhe um bom domingo e um bom ano de 2020. Até amanhã, se Deus quiser.